mil kHz. Rádio Record.
Rádio Record, cuidando da sua saúde. Comando Record, saúde pra você.
Eu queria de imediato colocar o telefone à sua disposição. Você que está me ouvindo agora, né, como disse a Eliene, aqui as pessoas participam, aprendem, trocam ideias. Então eu queria saber de você o seguinte: você é uma pessoa ansiosa? É ansiosa? Se a resposta for sim, ligue para cá e participe do Cuidando da Sua Saúde, porque a Priscila vai falar tudo sobre ansiedade. Os aspectos positivos, negativos, os sintomas, o que pode gerar a obesidade, pode vir da ansiedade, né? Fatores que desencadeiam a ansiedade, remédios existentes para combater a ansiedade, exercícios que ajudam a reduzir a ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, como eu sou um cara ansioso. Então, para mim, me interessa muito esse papo de hoje aqui com a professora Priscila de Arruda no nosso Comando Record. Tudo bem, Pri?
Tudo bom, João. Boa tarde.
Como é que foi de semana?
Fui bem, descansei no feriadão, né? E agora já estamos em ritmo quase de carnaval, né? Já vi aqui com a Rosas de Ouro.
É, faltam 16 dias.
16 dias?
É, já
minha escola não é a Rosas
carnaval?
De Ouro.
Hã?
A minha escola não é a Rosas de Ouro.
Qual é a sua escola de samba?
É a Vai Vai.
A Vai Vai.
É a Vai Vai.
Você é do Bixiga?
Sou do Bixiga.
Já desfilou na Vai Vai?
Não, meu irmão que era desfilou bastante, comissão de frente, tudo que você pode imaginar.
Ele
enredo.
Foi da comissão de frente?
É.
Poxa, você sabe que a comissão de frente, eu reputo como, talvez, ao lado do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, como o maior espetáculo visual de uma escola.
É, então, é porque como ele é diretor de preparação de atores para cinema e TV, ele sempre teve enredado com Ulisses Cruz, que trabalhou muito com a Vai Vai, que hoje o Ulisses está na Globo, né? Então eles faziam, cuidavam de enredo, de comissão de frente.
Leva
de toda...
meses.
É, exatamente.
Ele sai da comissão, né? E tem um quesito comissão de frente.
Tem um quesito.
Pri, ansiedade, o que é ansiedade, hein?
Hoje é um tema bom, né, João?
Maravilhoso, como tudo que você faz, né?
Porque a gente vê por aí, hoje em dia o mundo moderno deixa a gente muito ansioso, né? Mas ansiedade a gente não pode deixar um estado só como um estado negativo. Ela tem um aspecto positivo, então. Primeira coisa, da onde vem a ansiedade? A ansiedade vem de um descontrole, uma excitação extrema do sistema nervoso central. Tá? E da onde vem essa excitação extrema? De uma descarga também extrema de noradrenalina, que é um hormônio. Então acontece esse estado emocional que te prepara para alguma situação. Você faz uma descarga de noradrenalina e você está preparado. O lado bom da ansiedade, qual que é? Ela te faz enfrentar os perigos, você fica em estado de alerta. Né? Só que se ela estiver descontrolada, o aspecto ruim é que às vezes você fica nesse estado de alerta, tem toda essa preparação para um problema do dia a dia, para relação com a comida, aí a gente vai falar de tudo isso.
Eu quero colocar aqui o telefone à disposição para que você possa ligar e participar. A Aline é quem vai atender você com o carinho de sempre. Põe no ar, Ronaldinho.
3661-6727 3661-6737
Ansiedade.
Um grande
ansiedade
aspecto...
traz mais prejuízo ou mais benefício?
Então, depende de como ela for dosada, João. Mas o grande aspecto positivo é que ela habilita o organismo para uma ação e uma reação. Né? Então, se você tiver que reagir frente a um perigo, um assalto e tal, você fica naquele estado de alerta, de atenção, você consegue sair correndo, dar um pique, alguma coisa assim, ou ter uma reação mais rápida. Se você ficar em letargia, que é o estado mais calmo e tal, às vezes você pode sofrer outras consequências. Agora, o estado de desequilíbrio é quando a ansiedade vai te provocar vários transtornos, como taquicardia, que é a aceleração do coração.
É isso? Que a ansiedade que provoca isso?
É, a gente tem... As características da ansiedade são algumas, né? Então, uma delas é a taquicardia. Tem gente que tem um grau de ansiedade tão grande que o coração acelera demais. É excesso de suor. Então, a pessoa começa a suar, não sabe de onde. Começa a perguntar, mas tá calor? Não,
mas
tá calor?
Mas aí pode ser pelo tamanho. Eu sou um cara muito grande.
Não, tirando os fatores comuns, o excesso de suor, às vezes sudorese nas mãos, às vezes no rosto, você não sabe de onde vem, e tirando a transpiração comum, essa também é uma característica da ansiedade. Quando a pessoa está angustiada, às vezes está com aquele aperto no coração, que você não sabe de onde vem, também é uma característica da ansiedade, tá? Dor de cabeça, às vezes sem causa, você não comeu nada diferente, você não bebeu, você dormiu bem, não tem causas adversas, também tem a ver com ansiedade, às vezes você tá ansioso e te dá dor de cabeça.
Em mim, sabe o que provoca?
É.
Aumenta o apetite. Às vezes eu não tô com fome, mas a ansiedade faz eu beliscar alguma coisa.
É, então, essa é outra característica muito bem observada, que é um comportamento alimentar descontrolado. Mas pode ser também ambivalente, pode te dar muita fome ou te tirar completamente a fome. Tem gente que fica ansioso e não consegue comer nada.
Outro dia eu fui pegar uma pessoa no aeroporto, o voo estava atrasado 2 horas. Falei, como é que eu vou passar esse tempo de 2 horas? Eu vou ficar louco aqui dentro. Falei, vou fazer um lanche. E aí...
então, esse comportamento descontrolado. Tem gente que não consegue comer, né? Tem gente que fala que, não, sinto um nó na garganta. Isso também pode ser uma característica da ansiedade.
E já tem gente na linha.
Já tem gente? Vamos lá.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, João.
Quem fala?
É a Márcia.
Tudo bem, Marcinha?
Tudo bem, e você?
Graças a Deus. Controlando minha ansiedade aqui com a Priscila.
É? Então ensina aí pra mim, que eu preciso aprender.
Você é muito ansiosa?
Demais, extremamente ansiosa.
E como é que você descarrega a sua ansiedade?
Na comida.
Eu também. eu preciso fazer um lanchinho. Agora, por exemplo, eu tô ansioso aqui, tô pensando num cachorro quente.
Oi, Márcia, boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde, tudo bem, doutora?
Então tá bom. Márcia, você tá acima do peso ou você é aquela pessoa que... Não, você falou que você desconta na comida, né? Mas tá acima do peso ou você tá bem?
Eu estou acima do peso.
Tá, porque sabe que a ansiedade, a gente tem os estudos que comprovam que realmente os obesos em algum momento já passaram a sofrer de ansiedade, só que pode ser causa ou consequência. Então a ansiedade, ela pode ser a primeira ou a segunda causa da obesidade. E aí o importante é você combater essa ansiedade, e você consegue combater principalmente se você tiver, você trabalha ou você fica em casa?
Não, fica em casa.
Tá, então você tem que arranjar uma atividade que te dê prazer, Márcia, esse é o primeiro ponto. Seja o que for, pode ser costurar, tricô, cuidar da casa,
então,
cuidar
aí
dos...
que tá o meu problema, aí eu fico limpando o dia todo.
Mas isso te dá prazer?
Trabalhando o dia todo.
Mas isso te dá prazer ou
eu já fiz até tratamento com psicólogo já. Fui psiquiatra, tomei antidepressivo.
Isso, realmente antidepressivo é um dos modos de tratar a ansiedade. Então a outra...
Mas pra mim parece que piorou depois que eu comecei a tomar algum antidepressivo.
Tem 3 medicamentos, tipos de medicamentos possíveis para tratar a ansiedade. Um deles é antidepressivo, o segundo é o ansiolítico, né, que ele diminui essa excitação emocional que a gente chama. Uhum. E o terceiro, que é para um caso mais grave, é antipsicótico. Mas isso é para um caso bem mais grave. Então, minha outra sugestão para você, Marcia, é você fazer uma atividade física.
Me dá vontade, eu faço.
Mas tenta deixar não só quando está com vontade, regularidade. Então, todo dia você se propor a caminhar, que seja meia hora, vai ajudar a você combater a sua ansiedade. Mas sabe por quê? Porque a atividade física, ela libera um hormônio, serotonina.
Mas a pessoa percebe que está ansiosa, Pri?
Percebe, até por esses sintomas
ela
que eu falei,
sintomas.
O coração dispara.
Você estava falando a respeito de transpirar bastante, né?
Isso.
Eu fico ansiosa, sou muito.
Você fica angustiada?
Fico angustiada e quando eu tenho que resolver alguma coisa, tem que ser na hora, eu não consigo esperar.
Então esse momento, Marcia, o mais importante, fala assim, larga tudo que você está fazendo aí na sua casa, deixa de lavar roupa, passar roupa e vai dar uma caminhada num ritmo mais ou menos acelerado por pelo menos meia hora. Aí você consegue liberar a serotonina e você fica mais tranquila. E arranja alguma atividade mesmo, Marcia. Provavelmente limpar a casa não está te dando prazer. Arranja uma outra atividade que te dê prazer. Seja cozinhar para fora, às vezes fazer pão de mel, bolo, o que você quiser, mas que te dê prazer. Você precisa ter satisfação, que também vai liberar a serotonina.
Tá bom.
Tá bom, Marcita?
Vamos tentar.
Quer ver uma outra coisa que eu faço muito? Ficar balançando as pernas. Isso é ansiedade.
Isso é um pouco de ansiedade, comportamento descontrolado.
Eu tô aqui apresentando... Marcinha, eu fico apresentando o programa e fico aqui balançando as pernas, né? Certamente é ansiedade. Agora, não sei pelo quê, porque aqui eu tô apresentando o programa normalmente. Tô
Mas
feliz
isso também
vida.
Pode ser preocupação. João, a ansiedade é diferente também da preocupação. Preocupação, você está preocupado com o que está por vir antes de chegar. Ansiedade, às vezes, está ali no momento.
Mas você sabe que, graças a Deus, a gente vai adquirindo isso ao longo da vida com a experiência profissional. Na hora que eu sento para apresentar isso aqui, eu esqueço tudo.
Que bom.
Né? E depois só retomo minha vida quando acaba o programa. Então, quer dizer, acho que é a mesma ansiedade ficar balançando a perna.
Pode ser. Comportamento descontrolado. Então, tenta isso que eu te falei, tá bom, Márcia?
O Anderson tá na linha. Oi, Anderson. O que é? Ah, não tá na linha? Ah, entendi que ele tava na linha. Ele engordou 30 quilos. O Anderson engordou 30 quilos.
Tá.
Né? E a pergunta qual foi? O que, que é? Ele engordou por causa da ansiedade, os 30 quilos? Seria bom se ele falasse com a gente para explicar um pouco da vida dele, da rotina da vida dele,
vai,
né?
Ser mais ou menos a mesma recomendação até que eu dei para a Márcia. Ele tem que fazer atividade física, uma reeducação alimentar. Só que atividade física tem que ser uma atividade física aeróbica. Se você for fazer, por exemplo, uma atividade levantar peso, uma musculação, ela não vai liberar tanta serotonina como atividade física aeróbica, que é caminhar, pedalar, correr, nadar. Tá? Isso é obrigatório e tem que buscar uma atividade diária que te dê prazer, João. Se você não trabalhar ou não fizer alguma coisa que te dê prazer, isso vai te criando mais ansiedade, que você vai querer fazer alguma coisa que você vai gostar. E você não vai conseguindo, aí vai te criando esse comportamento alimentar desequilibrado e acaba descontando na comida, né?
Você sabe que nos dias de hoje, numa cidade como São Paulo, eu diria para você que 80% da população sofre de ansiedade.
É verdade. Só que aí, João, além disso que eu estou falando, dessas coisas de alimentação, de exercício, de atividades que nos dê prazer, a outra tem que fazer, tentar buscar um auxílio terapêutico, né? Esse é um caso um pouco mais grave, só que de extrema importância fazer uma terapia. Os remédios hoje em dia, então, que eles mais utilizam são os ansiolíticos. Os antidepressivos, eles se diferem dos ansiolíticos. Os ansiolíticos, eles diminuem essa excitação emocional, esse estado de agitação, balançar suas pernas, que nem você falou.
Agora, né?
Os antidepressivos, eles já te deixam com mais força para resolver os problemas. E o antipsicótico já é um caso mais grave, que, por exemplo, um caso muito comum que hoje em dia as pessoas têm é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico...
Tá ligada à ansiedade?
É uma crise de ansiedade aguda.
Olha,
a síndrome
só,
do pânico, ela é caracterizada como uma crise de ansiedade aguda.
A
aí
pessoa
você tem...
pode procurar ajuda tendo apenas a ansiedade?
Tem, com certeza.
Você
apenas não,
não
pode.
Não precisa esperar uma consequência da ansiedade.
Não precisa.
Porque a obesidade é uma consequência.
Isso.
Síndrome do pânico é uma consequência.
Não, percebeu
depressão.
Que está angustiado mais do que o comum, né? Às vezes todo dia sente aquela sensação de angústia, está com tensão muscular, às vezes está com dor muscular, você não sabe, você não fez exercício, você não dormiu mal, não aconteceu nada. Está com dor muscular, dor de cabeça, taquicardia, sudorese. Vai procurar um médico, um terapeuta, porque às vezes só a terapia resolve, talvez não precisa nem medicar.
Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É a Adriana.
Quem?
Adriana.
Adriana.
Oi.
Você é uma pessoa ansiosa com essa voz tão tranquila?
No momento eu me acho ansiosa, João.
É porque você tem uma voz tão serena, uma voz tão sossegada.
É porque eu tô passando por uma fase interessante, João, porque eu tô grávida de 7 meses, né, e tá me causando uma ansiedade terrível.
Ah, mas aí é o mesmo tipo de ansiedade do que a gente falava aqui há pouco da Márcia, quer dizer, a Adriana está grávida, está ansiosa pela chegada do bebê.
É, mas ligada até uma preocupação. Tudo bem, Adriana? Boa tarde.
Tudo bom, boa tarde.
Então tá bom. Adriana, aí é mais uma preocupação, você tá, não vê a hora que chega, quer que dê tudo certo durante o final da gestação, quer que dê certo o parto, é mais essa preocupação, certo?
É, também, mas também por ser uma gravidez de um certo risco, né?
Ah, então daí...
Por ser gemelar. E justamente por isso eu não posso fazer exercício, não posso caminhar, estou de repouso absoluto, então eu não posso... Está dispensando essa serotonina, como você falou.
Então, Adriana, tenta achar, que nem eu também já dei a outra recomendação, mas já que você não pode fazer exercício, achar uma atividade dentro de casa, que você fique tranquila, mas que te dê prazer. Seja, então, que eu dou os exemplos, né? De cozinhar, de costurar, de cuidar de criança ali, de bater papo, de ler história infantil. Às vezes tem gente que tem muito prazer nisso também. Reúne um grupinho de crianças e conta uma história. Essa também, qualquer atividade que vai te fazer bem, vai também fazer a liberação de serotonina, independente da atividade física.
Certo.
E ter pensamentos positivos, viu, Adriana? Isso também ajuda bastante com a ansiedade.
Ô, Adriana, são meninos?
São meninos.
Eita, você, por favor, né, encontre alguém para nos avisar no dia do nascimento, que eu quero prestar uma homenagem para eles aqui no programa, hein?
Ai, obrigada, João.
Tá? Você atualmente, já que você não pode fazer exercício, já que você tá de repouso, a gravidez é de risco, né? Como é que você tá descarregando sua ansiedade, de que maneira?
Tô comendo.
Olha, é quase todo mundo na comida, poxa.
Então, tem que arranjar outra atividade, Adriana. Pensa em outra coisa que vai te fazer bem. Esquece um pouquinho da comida. Tenta ocupar o seu dia com alguma coisa que você goste de fazer.
Existe uma Adriana?
Oi.
Um beijo pra você no fundo do coração, hein?
Obrigada, João, igualmente.
E pros nenéns também.
Obrigada.
Existe alguma explicação científica por que que a bebida é a melhor fuga, a bebida não, a comida, é a melhor fuga para ansiedade?
Não, científica que eu saiba não, João. O que a gente vê aqui, que falando dos de últimos estudos e tal, é que com certeza a ansiedade é a primeira ou segunda causa da obesidade. Mas não sabe se a pessoa engordou e depois ficou ansioso porque está se vendo gordo, né? Ou então se ficou ansioso e começou a comer e aí veio engordar. Então, isso ainda não foi definido bem pela ciência. Tá? Mas o que a gente tem que até, que a Adriana estava comentando que ela está grávida, um fato interessante, são os fatores que desencadeiam a ansiedade. Um deles é de origem genética. Então, a gente vê, a mãe tem que ficar muito atenta, porque a gente vê as crianças hiperativas, elas tendem a ser, tende a ser grande chance de serem ansiosas no futuro. Então, essa tendência, essa origem genética é importante. Precisa analisar, talvez isso em terapia, ou mesmo o seu médico vai analisar com você se você tem essa origem genética. Carências afetivas da criança. Então, às vezes, se tornou um adolescente, um adulto ansioso, se for fazer uma terapia, vai descobrir lá atrás que principalmente teve uma carência afetiva do lado da mãe. Tá? Isso também é comprovado, é interessante. Outro é a pessoa que tem dificuldade de incorporar fatos novos ou intercorrências novas, uma coisa que aconteceu de sopetão na vida que você não estava esperando. Isso também desencadeia uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Uma postura pessimista, foi até que eu falei para a Adriana agora também, os pensamentos positivos também diminuem a ansiedade. A gente pensar positivo também ajuda na sensação de bem-estar e diminui a ansiedade. Então, essa postura pessimista é um fator que desencadeia a ansiedade. Tá, até tem uns estudiosos que brincam, aquele desenho que falava, ó céus, ó vida, tudo, ó azar, né? Então, não pode pensar assim.
Oh, céu.
Oh, vida. Esse é o característico da postura pessimista. Quando a pessoa tem um grande susto, né? Então, uma batida de carro ou um acidente, alguma coisa mais grave. E o último fator também que desencadeia a ansiedade são as perdas, tanto afetivas quanto materiais, né? São as quebras financeiras, a perda de um grande amor. Normalmente as pessoas ou engordam muito ou emagrecem muito, né? Se o amor foi muito forte.
Vamos à última ligação de hoje?
Vamos lá.
Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Luzia.
Luzia?
Isso.
Luzia, você tem voz de ansiosa, hein, Luzia? Né? Você já falou, Luzia.
Isso.
Né? Tá ansiosa, Luzia?
Um pouquinho.
E vai dizer que descarrega na comida também?
Não, não.
Onde você descarrega?
Onde eu descarrego? No fumar, viu?
Fumar. Eita, nós. Luzia, pode falar com a Priscila, Luzia.
Oi, Luzia, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bom, senhora.
Então, tá bom. Luzia, e você trabalha ou você fica em casa?
Eu trabalho.
Você trabalha?
Isso.
Mas você gosta do seu trabalho?
Gosto.
Ah, então isso já é um grande ponto. Você fuma quantos, mais ou menos, por dia, Luzia?
Um maço.
Um maço?
Isso.
Tá, sabe que a gente, se a gente conseguir reduzir esse cigarro para 10 cigarros por dia, já vai prolongar bastante a sua vida e vai diminuir também a sua ansiedade. Porque o cigarro, tanto quanto a comida, também as pessoas descontam mesmo. Então, se você gosta do seu trabalho e você fuma, você vai tentar diminuir o cigarro, que já ajuda. E segundo, praticar atividade física. Você faz alguma coisa, Luzia? De atividade física?
Não.
Nada?
Nada.
Uma caminhada, você trabalha o dia inteiro? Como é que é seu dia?
Trabalho à noite.
Trabalha à noite? Então, seria interessante que à tarde, mais ou menos, porque de manhã você descansar, né? Mas no período da tarde, lá pelas 4 da tarde, você fizesse uma caminhada, uma atividade física que você goste. Eu falo caminhada porque é mais fácil. A gente sempre tem uma praça, um parque, ou mesmo na rua, perto de casa, né? Pelo menos 30 minutos, num ritmo bom, para você fazer essa liberação de serotonina. Só que eu vou te pedir um favor, Luzia. Você faz?
Faço.
Olha, se você vai
fazer,
fumar,
Luzia.
Porque isso é importante, eu vou cuidar da sua saúde, a minha função aqui, né? Você vai tentar pelo menos não fumar 2 horas antes e nem 2 horas após a sua atividade física. Tá? Porque se você fumar nesse período, aí o malefício do cigarro vai ser muito potencializado. Então você tá com os brônquios todos abertos por causa da atividade física, vai lá e fumou. Você vai ter um grande malefício, pior 3 vezes mais do que se você fumar 2 horas antes ou 2 horas depois da atividade física. Aí eu não vou conseguir melhorar a sua ansiedade.
Vamos cuidar dessa saúde, hein, Luzia?
Certo. Só uma perguntinha.
Claro.
A ansiedade pode desencadear crise de epilepsia?
epilepsia? Ansiedade pode levar à epilepsia?
Não, não comprovado. Pode ser por outros motivos, mas não desencadeia, não. O que ela desencadeia? Taquicardia, excesso de suor, essa angústia, comportamento alimentar, né, descontrolado que a gente falou, dor de cabeça e tensão muscular.
É que o ataque epilético vem do sistema neurológico.
É, então, mas né? Realmente a ansiedade é uma situação extrema do sistema nervoso central. Exatamente. Mas eu nunca li sobre casos de epilepsia com ansiedade.
Vamos pesquisar, tá bom, Luzia?
Tá, obrigado.
Olha, obrigado por ter ligado. Né? E tomara que você siga os conselhos aqui da Priscila, que adora cuidar da saúde dos amigos da Record. São 5 horas da tarde, mais um show, hein?
Você arrebenta. Esse tema é muito legal, né, João?
Não é?
Esse tema é muito legal.
E você fica encarregada de pesquisar, então, se há alguma relação entre epilepsia...
Olha, eu nunca li mesmo sobre esses estudos, eu estudo bastante sobre a ansiedade, porque a ansiedade é muito ligada ao controle de peso. E como a gente mexe com atividade física e controle de peso, se a pessoa não reduzir a ansiedade, se eu não prescrever um exercício aeróbico, por isso que isso é geral. Quem não faz exercício vai ter que arranjar um tempinho, nem que seja 20 minutos, para dar uma caminhada em volta da casa, se for o caso, num ritmo bom, porque a liberação de serotonina é imprescindível para a gente cuidar da ansiedade.
Aliás, essa semana passou um caso raro no Big Brother, não sei se vocês viram, você viu, Aline? Do Alberto, né? Ele é um caso raríssimo, ele engasga e não consegue se solucionar o problema e começa a tremer, começa a morrer asfixiado.
Nossa, não vi.
Ah, é uma cena horrível, né? Mas um negócio assustador.
Nossa, não.
É. Como
não
ataque epilético também.
É terrível. Só que ataque epilético a gente não tem muito o que fazer, né?
Tem
deitar
sim.
Deitar a pessoa de lado.
E não deixar a língua enrolar.
Isso. Então, mas tem que esperar passar. Você tem que esperar passar, não tentar mexer, desenrolar, fazer, pôr a mão.
Desenrolar sim,
não,
mas
pôr a mão dentro. Né? Quem não é médico, é deixar passar, vira de lado. Então, pode até colocar, mexer só na língua, mas não mexer muito.
É, mas não deixar... Se a pessoa fica com a língua enrolada, pode morrer por asfixia.
É, mas se virar de lado já ajuda bastante, viu, João?
Você volta?
Volta. Quarta-feira que vem com outro tema interessante. E eu espero a sugestão dos nossos ouvintes, né? Pelo e-mail ouvinte@sentirbem.com.br.
Você sabia que o nosso programa é o mais ouvido pela internet.
Olha que bom. E quem quiser ler mais sobre, a gente tem uma coluna de psicologia no nosso site, que é o Sentir Bem. E lá tem bastante sobre ansiedade, rendimento esportivo. Dá pra ler com calma desse assunto que a gente falou hoje, tá bom?
Beijo, Pri.
Beijo grande, obrigada. Boa tarde para todos.
Professora Priscila de Arruda volta na quarta, se Deus quiser, aqui no nosso Comando Record. Que ainda tem cafezinho, ainda tem o Juarez, ainda tem o Camburão com Pedro Torres. Ainda tem muita coisa legal até às 6 da tarde. A revista mais completa, todo dia, de 3 às 6, Comando Record. Noticiário, a gente volta rapidinho.
Comando Record.
Este é o prefixo da sua rádio, ZYK 522, AM, 1000 kHz, ondas curtas em 31 e 49 metros, canal internacional, o mundo ouve.
A sua melhor companhia.